Verificando o número legal de vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária, hoje, dia 4 de abril de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as nossas assessoras que nós estamos aqui presentes e o Jairo, que representa o Conselho de Saúde. Sejam bem-vindos a essa casa. Coloco discussão a 7ª sessão ordinária, foi realizada no dia 28 de 3 de 22. Se nenhum dos vereadores quiser fazer, coloco a mesma em votação. Vereadores que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura com expediência, ofício número 01 de 2022 do CRAS.
Ofício 01 de 2022. Excelentíssimo senhor João Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar vossa colaboração para arrecadação de roupas e calçados e cobertas em bom estado de uso para a campanha do Agasalho de 2022. Estendemos nossa solicitação a todos os vereadores, funcionários e colaboradores desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Elvia Moraes Rosa Rodrigues, coordenadora do CRAS.
Solicito o vereador secretário que faça a leitura do capítulo da emenda legislativa justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 034, 035, 036, 037 de 22, que ficarão na casa para receberem os pareceres.
Projeto de Lei número 034 de 2022 autoriza a contratação de financiamento no importe de 6 milhões para o investimento em infraestrutura e máquinas. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de Lei Municipal número 034 de 2022, que autoriza a contratação de financiamento junto ao FINISA, o qual tem por base financiamento a obras, as quais, após a aprovação desta Casa Legislativa, serão elaborados projetos com o fulcro de melhoria na infraestrutura do município, principalmente no que se refere à pavimentação de ruas da nossa cidade. Ainda servirá o presente projeto com o intuito de melhorias no maquinário da nossa Secretaria de Obras, os quais são de suma importância para a manutenção das estradas vicinais, bem como a manutenção das vias urbanas, as quais são uma demanda cada vez mais crescente em nosso município. Ademais, as estradas, principalmente em razão de nosso solo arenoso, vêm há anos causando dissabores aos produtores rurais, responsáveis por considerável parte de nosso PIB. Cabe referir que, conforme o impacto orçamentário que segue em anexo, e em atenção às necessidades de sua elaboração nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, indicam a plena possibilidade do ente municipal para a realização desta contratação, a qual é de pleno interesse do município, que, por certo, melhorará a qualidade de vida de nossos contribuintes. Ademais, em razão do plano estendido, bem como do juro baixo, resta, além de possível, um baixo impacto nas contas, sem comprometer qualquer serviço ou saúde financeira das contas públicas. Ou seja, se trata de uma possibilidade ímpar de fornecer benfeitorias ao município com recursos próprios. Pedimos a aprovação com rapidez, não necessitando que seja realizado em regime de urgência, mas com celeridade, pois o prazo para esse valor de contratação se encerra no dia 31/4/2022, necessitando da elaboração de projetos para que, em caso de aprovação desta Casa Legislativa, sejam iniciados trabalhos. Ainda nos colocamos à disposição para a apresentação dos impactos dessa operação em sessão a ser agendada com esse fulcro. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 1º de abril de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 035 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de dois profissionais médicos para atuarem na Estratégia Saúde da Família e para atender as demandas as demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a prestação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei com regime de urgência que objetiva a contratação de dois médicos para atuar na Estratégia de Saúde da Família e demais necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essas contratações se fazem necessárias em razão da proximidade do término do contrato do médico que atende no ESF Fernando Paim, o qual tem seu vencimento em maio e, como já foi renovado uma vez pelo mesmo período, será necessário realizarmos novo processo seletivo simplificado. Já outro médico, que aqui se pede autorização, justifica-se em razão da grande demanda de consultas médicas de atenção primária de saúde. A contratação será através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 4 dias do mês de abril de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 036 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa esse importante e urgente projeto de lei que objetiva a contratação de um odontólogo para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação desse profissional se faz necessário para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde em razão da licença maternidade da servidora titular. A contratação será realizada através da lista de classificação e aprovação no concurso 01 de 2018 para o cargo de odontólogo, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da licença maternidade da servidora, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 4 dias do mês de abril de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 037 de 2022. Autoriza a prorrogação do contrato temporário emergencial de técnico e enfermagem para garantir dispositivos e dar outras providências. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei número 037 de 2022, o qual tem a finalidade de garantir o direito à estabilidade provisória da gestante e servidora Jéssica de Souza Fávila, que ocupa o cargo de técnico de enfermagem, contrato temporário e emergencial, com vencimento em 17/4/2022. O direito à estabilidade provisória está garantido no artigo 10, inciso 2º, alínea B, do ato das disposições constitucionais transitórias, e no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 4 dias do mês de abril de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Ah, o grande expediente de hoje estaria a cargo do vereador Flamarion Keller, do MDB. Pelo tempo de 20 minutos, mas ele não se encontra, acho que ele continua doente. Ele não me enviou ainda o atestado, mas então na próxima sessão o grande pedido será a cargo do vereador Flávio Paim da Rosa. Passamos para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo 001 de 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo 01 de 2022. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Municipal 5.063 de 2014. Parecer jurídico. O Poder Legislativo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Municipal 5.063 de 2014, que trata do plano de carreira do servidor desta Câmara. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. No que tange a legitimidade do Poder Legislativo em legislar desses assuntos, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela legislação vigente. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. Deve-se destacar que o presente projeto objetiva sanar vício formal provocado na aprovação da Lei Municipal 5.830 de 2021, muito bem percebido pela vereadora proponente. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições legislativas, verificar a viabilidade da aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação desse projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 1º de abril de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata número 016 de 2022, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo número 01 de 2022, que altera a Lei Municipal 5.063 de 2014. O parecer jurídico é favorável. A mensagem justificativa informa que a alteração da referida lei se faz necessária para a correção do artigo 23 da Lei Municipal 5.063 de 2014. Após a análise do referido projeto e por estar dentro das normas previstas na Lei Orgânica Municipal, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 01 de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, presidente; Maria Helena Morro do Castro Vicente, relatora; e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata número 18, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 01 de 2022, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Municipal número 5.063 de 2014. O referido projeto de lei do Legislativo Municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, com o objetivo de fazer correção, pois quando a mesma foi alterada com a inclusão do novo inciso, não foi revogado o antigo. Assim, após estudos e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo Municipal 01 de 2022 e vai assinado pelos seguintes: Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão; Daniele Buttinger de Oliveira, relatora da comissão; e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
colocam em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e as vereadoras se permaneçam quando se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores presentes. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 031, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 31 de 2022. Altera a Lei Municipal 5.152 de 2014, alterando o artigo 4º que trata da constituição do Conselho de Saúde. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da alteração do artigo 4º da Lei Municipal 5.152 de 2014, que trata do Conselho Municipal de Saúde. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca da redução de membros do Conselho Municipal de Saúde, verifica-se estar perfeitamente respaldada pela legislação vigente. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação do presente projeto nesta Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 1º de abril de 2022. Nestor Augusto de Medeiros, assessor jurídico. Ata número 017 de 2022. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei número 031 de 2022, que altera a Lei Municipal 5.152 de 2014. O parecer jurídico é favorável. A mensagem justificativa informa que a alteração da referida lei se faz necessária devido a não estarem conseguindo quórum para as reuniões com a composição que estava. Após a análise do referido projeto, e por estar dentro das normas previstas na Lei Orgânica Municipal, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 031. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, presidente; Maria Helena Vicente, relatora; Gislaine Zignati Del Pino, integrante. Ata número 019 de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 031, que altera a Lei Municipal número 5.152 de 2014, alterando o artigo 4º, que trata da constituição do Conselho de Saúde. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, conforme a justificativa em anexo ao projeto de lei, em razão do vasto número de conselheiros e as rotineiras faltas do mesmo, fazendo com que as reuniões sejam remarcadas. A redução do número de conselheiros, mantendo a composição paritária, se faz necessário. Assim, após estudo e análise, e conforme o parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 031 de 2022 e vai assinada pelos seguintes: Flávia da Rosa Paim, presidente da comissão; Daniele Butch de Oliveira, relatora da comissão; Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras querem se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam com esse encontro ou se manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras presentes. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei Executivo Municipal 032 e 2022, juntamente com os seus pareceres. Agradecemos a presença do candidato a deputado federal, Marquinho Peixoto. Obrigado pela sua presença, deputado. Candidato.
Projeto de Lei 032 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico em radiologia para atender às necessidades do hospital junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe dispondo acerca da contratação temporária e emergencial de um técnico em radiologia para atender às necessidades do Hospital Municipal. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar na mencionada contratação, verifica-se estar perfeitamente respaldada pela legislação vigente. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso das atribuições legislativas, verificar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nesses termos, São Vicente do Sul, 1º de abril de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 018 de 2022. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 032 de 2022, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico em radiologia para atender às necessidades do hospital junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. O parecer jurídico é favorável. A mensagem justificativa informa que a contratação se faz necessária, tendo em vista que o servidor solicitou exoneração do cargo e não tem cargo reserva do concurso, sendo necessário processo seletivo para a contratação. Após a análise do referido projeto e por estar dentro das normas previstas em lei, na nossa Lei Orgânica Municipal, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 032. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, presidente; Maria Helena Vicente, relatora; Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata número 20 de 2022. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 032, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico de radiologia para atender às necessidades do hospital junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. O referido projeto de lei do Executivo Municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, conforme a justificativa em anexo. Todos os classificados no último concurso foram chamados, porém uma servidora solicitou a exoneração do cargo. Assim, para preencher a vaga e as escalas de plantões, se faz necessário o processo seletivo simplificado, com carga horária de 40 horas semanais e pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período. Assim, após estudo e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável para o projeto de lei do Executivo Municipal 032 e vai assinada pelos seguintes: Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão; Daniele Butting de Oliveira, relatora da comissão; Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadores querem fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e as vereadoras permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Eu peço desculpa ao Marquinhos Peixoto, que eu falei que ela era candidato. Ele não é candidato, é pré-candidato. Agora pegou. Então tá. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 032 de 2022, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei Municipal 033 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da contratação temporária e emergencial de um arquiteto para atender às necessidades do município. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar a mencionada contratação, verifica-se estar perfeitamente respaldada pela legislação vigente. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos da constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade da aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade da tramitação e votação do presente projeto de lei nessa Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 1º de abril de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata número 019 de 2022. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da comissão permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 033 de 2022, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. O parecer jurídico é favorável. A mensagem justificativa informa que a contratação se faz necessária tendo em vista o aumento da demanda no setor de engenharia, após análise do referido projeto e por estar dentro das normas previstas na Lei Orgânica Municipal, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei número 033/2022. Nada mais havendo a tratar, encerra-se o presente ata, que vai assinado pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, presidente; Maria Helena Vicente, relatora; Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata número 021 de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto do Executivo Municipal de número 033, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. O referido projeto de lei encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, conforme sua justificativa em anexo. Devido à elevada demanda de serviços técnicos de engenharia e arquitetura destas secretarias, podendo assim agilizar a elaboração de projetos, relatórios, orçamento, vistoria e fiscalização. Salientamos a importância necessária de incluir junto ao quadro do servidor efetivo do município o cargo de arquiteto, bem como é ressaltado na própria justificativa do projeto de lei. Assim, após estudo e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 033 de 2022. E vai assinado por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butting de Oliveira, relatora da comissão, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Assinando, senhores e senhoras vereadores, que falar sobre o projeto, eu coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, as vereadoras permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos, senhores e senhoras vereadores. O trabalho agora dos vereadores. O pedido de informação 007 de 2022, de autoria do vereador Gilmar Giacomelli, do PDT.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Pedido de informação 07 de 2022. O vereador Gilmar Lopes Giacomelli, da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Quer saber, referente à área pública localizada antes da Praia do Ambu, onde anos atrás era explorada para agricultura no plantio de grãos. Quer saber se nos dias de hoje está sendo ocupada, por quem e qual o valor pago pela exploração da mesma. A defesa deste pedido será feita em plenária, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de abril de 2022. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Gilmar Giacomelli.
Senhor presidente, colegas vereadores da mesa, demais vereadores, nosso amigo Jairo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, assessoria, ouvintes da rádio São Vicente FM, nosso boa noite. Isso é um trabalho antigo aqui, que já foi feito por esse vereador uns anos atrás, sobre aquela área antes do Passo do Umbu. Aquela área ali é pública. À direita é o que a gente tem conversado aqui durante a sessão, a questão de invasão, os problemas que estão acontecendo lá no Passo do Umbu, falta d'água, falta de luz, mas isso é outro assunto. Antes de chegar nessas casas, essa invasão, à esquerda também, onde teve também uma pista de motocross, uns anos atrás. Quem é que está explorando aquela área ali? Aquilo ali, teve um pessoal que plantava ali. E era repassado arroz para as entidades do município. Né? Então, eu gostaria de saber se existe alguém que está arrendando, porque eu sei que alguém ocupava aquilo lá. Se paga alguma coisa, eu não sei. Mas tem plantador no lado ali. Né? Eu acho que antes de beneficiar um ou dois, que beneficiam várias pessoas que precisam na comunidade, se é repassado arroz ou soja, sei lá o que for plantado lá. Então seria só isso para conhecimento, senhor presidente, colegas vereadores, que viesse essa informação para a gente, que para saber em que pé que está, quem é que está ocupando, e por que não estão plantando nessa área, que eu duvido que o plantador do lado ele não quisesse plantar aquela área ali, podia ser uma extensão da lavoura, com água, tudo que tem lá. Né? Então, mais para conhecimento nosso, senhor presidente. Espero a aprovação dos colegas vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. Continua em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores e as senhoras vereadores quiser discutir o referido pedido, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem e as vereadoras permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras presentes. A indicação número 013 de 2022, de autoria do vereador Alex Martins, do PTB.
Senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação 03. O vereador Alex dos Santos Martins, bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Que seja refeita as pinturas das faixas de segurança e dos quebra-mola do município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de abril de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão o referido indicação. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras quiser discutir a referida indicação, a mesma será enviada ao Executivo. A indicação 014 de 15 de 2022, de autoria do vereador, da vereadora Dani Butch de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação 014 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butting de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 14. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a colocação nas placas de atendimento prioritário do símbolo mundial do autismo nos estabelecimentos públicos. Os direitos das pessoas com deficiência, seja física, orgânica ou sensorial, estão definidos na Constituição Federal. A União, os Estados e os municípios são responsáveis para garantir os direitos das pessoas com deficiência, devendo proporcioná-las a verdadeira inclusão social, seja pelo trabalho, pelo esporte ou pelo lazer, por exemplo. Assim, considerando a necessidade de divulgar que a pessoa com transtorno do espectro autista é pessoa com deficiência, conforme o disposto na Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Apresentamos a presente indicação visando-lhe assegurar o atendimento prioritário. Lembramos que o símbolo correto e que foi escolhido pela comunidade autista é o que segue abaixo, o símbolo da neurodiversidade. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de abril de 2012. Daniela Butting de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, a vereadora Dani.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui e aos que nos ouvem através da Rádio São Vicente. Essa indicação me chamou mais atenção a partir do momento que eu participei, no sábado, de uma palestra ali no Clube Vicentino, de duas palestras, que era um assunto que eu já ouvia falar várias vezes. Eu conheço pessoas com autismo, eu tenho amigos com autismo, e é um número que vem crescendo, conforme aponta muitos dados, e é algo que a gente tem que começar a falar, é algo que a sociedade precisa ver e perceber que existe, porque muitas crianças são diagnosticadas e às vezes a própria família tem dificuldade de entender do que se trata. Autismo não é uma doença, ela não tem cura, então não dá para relacionar ela a um medicamento ou a algo nesse sentido, né? É um transtorno e existem várias fases e vários tipos elevados, alguns não tantos. E então, por isso a importância, acredito que começando pelos órgãos públicos, né? Hoje o banco, o Banrisul, já possui o símbolo antigo, que é o laço, aquele todo com que forma um quebra-cabeça, se não me engano, no Correio também. Então, é algo que nos parece simples quando não está nos atingindo, mas para quem precisa, é de grande importância. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado. Continua a discussão, revira e indicação. Se nenhum dos senhores, senhoras vereadoras e senhores vereadores quiser discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto 034, sobre aquele financiamento...
Eu não li a indicação 15 ainda.
A senhora trouxe, parecer? Tá. Não, mas não tem... A senhora não leu, mas não está aqui na...
Tá, a senhora já falou. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação 015 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buntic de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que seja estudada a possibilidade de um ponto de coleta de materiais, sofá, colchões, móveis, entre outros, que não estão mais em condições de ser usados, que não são recolhidos pelo caminhão que faz a coleta do lixo. Justifica-se a indicação que, devido ao grande número de móveis que não estão mais em condições de uso, sendo descartados próximo às lixeiras distribuídas pela cidade e até mesmo nas estradas do interior, causando transtornos para a comunidade que ali reside e para o meio ambiente, sendo que descarte é um único local que facilitaria para o executivo a coleta, para o descarte, definido em local apropriado. Sala do Francisco Emílio Gabriel, 4 de abril de 2022. Daniele Buntic de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação.
Retornando, senhor presidente, deu confusão ali, senhor presidente, porque estava junto o 14 e o 15, e na verdade eu fiz separado. Essa indicação vem ao encontro a algo que eu acho que já chegou em todos nós, vereadores. Né? Na semana passada, com o vereador Alex, estava a secretária de Educação aqui, a gente até comentava sobre essas questões, sobre aquele resto de um armário que estava na esquina do União. Né, e acho que foi retirado hoje pela manhã pela prefeitura. E assim a gente vê vários outros exemplos. Né? A gente vai na vila, as ruas, até o Flávio, ano passado, fez uma postagem referente a isso. Tu vai os valos estão com uma TV velha, né, um sofá, é algo que não é mais usado, nem não serve nem mais para doação. Então, por isso a importância, talvez, de um local, e acredito que isso não seja algo tão simples, porque que a prefeitura tem que estudar o local mais correto possível para esse descarte, para dali fazer o descarte correto. Então, mas que eles analisam, né, para que seja solucionado esse problema e a nossa cidade tenha uma aparência, né, de uma cidade mais limpa e organizada. Seria isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Continue a discussão, a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador Flávio Paim, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Jairo, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Boa noite, gurias assessoras. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Sobre essa questão, semana passada, acredito, acho que teve uma postagem do Elvio, né, no Facebook, Aí eu estava aqui no escritório ali, passou uma moça ali solicitando ver se não tinha como pegar aquele sofás lá, que ela pagaria uma reforma. Daí eu já deixo uma ideia aqui, de repente nós fazer um projeto, alguma coisa, em prol, junto com a Secretaria de Assistência Social, de repente, que daqui a pouco fomentar mais uma área para de reformadores desse tipo de material, alguma coisa. Por exemplo, me lembrei agora também, quando eu fui semana passada, eu acho que fui lá na Lauro Press, conversando com a Tutuca, lá, moradora, ela faz tempo que pede uma lixeira lá. Não necessariamente precisa ser uma lixeira dessas aí compradas. Daqui a pouco uma geladeira velha, daqui a pouco tu reformar alguma coisa ali, e daqui a pouco nós começar a fazer essas ideias de reciclagem junto com a... Então, por hoje era isso. Acredito, não volto hoje a falar. Queria deixar uma boa noite para todos aí. E fique com Deus.
Obrigado, vereador. Vereador Alex, com a palavra.
Boa noite, ouvintes da 106.3, boa noite nossos colegas vereadores, plateia aqui presente. Excelente ideia essa, vereadora Dani, ter colocado essa sugestão. Acho também que nós temos na hora de nós colocar esses postos de coleta para lixo orgânico e para lixo reciclável, lixo seco. Acho que nós teríamos que fazer um dia da coleta, acho, do lixo. Não sei como nós podemos dar uma ideia junto à secretaria. Nós se juntarmos todos, dar uma ideia, fazer um projeto, que nem o vereador Flávio colocou aqui, acho que seria de grande importância não deixar mais todo o lixo junto, recolher tudo junto, o úmido e o seco reciclado. Parece que já tem até ideias de montar uma empresa aqui de reciclagem no município, seria isso.
Obrigado, vereador Alex. Se nenhum dos senhores vereadores mais quiser fazer o uso da palavra da indicação, vereador Gilmar Giacomelli.
Retorno, caro presidente. Isso é um problema seríssimo, a questão do lixo, o descarte irregular, a questão da reciclagem. Acredito que falta de educação, falta de hábito das pessoas a fazer isso. Até a gente em casa. Por que não separar o lixo? Né? Por que não fazer um lixo pro reciclável e o outro não? Ali tu coloca, mistura tudo, manda, está indo para Santa Maria, eu acho, o lixo. Os próximos da reciclagem lá, esses misturados, muito pouco eles aproveitam. Né? Então a população tinha que se conscientizar disso, que isso aí nós estamos ajudando, Flávio, o nosso meio ambiente. E a questão de descarte irregular, isso é um... A gente andando na volta para o interior, tu te assusta com ver, as pessoas têm a cara de pau, e não é pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que passam de carro lá, com uma caminhoneta, né? E largam um lixo no costado das estradas, aí, Jairo. É a maior barbaridade isso. Né? Aí o pessoal do interior, é só a gente sair para o interior, tu enxerga isso. Essas pessoas tinham que ter uma multa, alguma coisa, e acredito até que tenha, sabe? Mas a hora que detectasse esse tipo de situação, essas pessoas tinham que ser denunciadas. Nem que não tivesse, nem que houvesse uma denúncia anônima, tá? Para as pessoas não se queimar, que às vezes é um vizinho, sei lá, mas as pessoas tinham que ser denunciadas. Essa questão desse descarte de lixo, aonde não tem fundamento nenhum. Por que não deixasse lixo na frente de casa, para que tenha coleta normal da prefeitura? Só que tem pessoa que não adianta. Nós vamos para a praça ali, colocaram vários tonelas ali no gordinho ali, para a pessoa colocar o lixo. A pessoa tem a capacidade, está no lado, eles não colocam dentro do tonel, dentro do lixo, eles atiram no chão. É só ver ali. Amanhecer, principalmente de sexta para sábado, sábado para domingo para segunda, as barbaridades aí nessa praça. No centro ali. Quer dizer, é complicado. Mas talvez com campanhas em cima aí de conscientização da população, tem uns que não adianta, não tem conscientização que salve algumas pessoas aí. Não adianta. A educação não é, né? Isso é verdade, não adianta. Mas se tivesse um trabalho em cima aí nas escolas, né? Eu acho que isso é um trabalho da escola também bastante, as famílias, né? Que a consciência tomasse conta dessas pessoas e que ajudasse também um pouco o nosso, nem vamos falar em planeta, o nosso São Vicente aí. Obrigado, presidente.
Obrigado. Continuo a discussão, referida uma indicação. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores que deram de firmar essa indicação, essa indicação será encaminhada ao Executivo. Tá. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto 34, sobre esse financiamento que tem hoje para ser lido, a Caixa Econômica Federal deu parecer favorável há poucos dias para o prefeito municipal de São Vicente. Tá. E esse tipo de projeto de valores, em fins de maio, vai ser cancelado, vai ser terminado, não existe mais. Só a partir de 30 mil à frente. Então, quinta-feira, às 10h15, vai vir aqui na Câmara de Vereador o pessoal da Caixa Econômica Federal para fazer um esclarecimento sobre esse projeto. Então, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras estão convidados para que quinta-feira compareçam aqui na Câmara para nós ouvirmos o que esse pessoal da Caixa tem a nós dizer. Obrigado. A indicação pessoais agora. O primeiro vereador a fazer uso da palavra por 5 minutos é o vereador Flávio da Rosa Paim. Gilmar Lopes Acomelli, novamente, do PDT.
Senhor presidente, nas minhas explicações pessoais, gostaria que se me estender um pouco, que é difícil, mas que o senhor considerasse os meus 15 minutos aí de liderança. Na semana passada, eu não registrei uma correspondência que nos veio aqui do deputado Eduardo Loureiro, né, que foi aquele pedido nosso ali da RS 241, que a gente encaminhou uma solicitação, uma correspondência para o deputado, e o dia 23 de março, e o dia 24 ele protocolou no DAER, na diretoria-geral, o pedido para que se fosse agilizado aquela um quebra-mola ali, sei lá, alguma coisa que evitasse a alta velocidade que passa praticamente no meio da cidade. Tá bom? É um problema difícil de resolver. Cachorro, ninguém aguenta mais essa cachorrada solta incomodando na cidade. Entro em cio, ninguém, os donos não cuidam. Até aqui dentro da câmara tem um gato de estimação ali. Mas tá bem. Rapaz, alguma coisa tem que acontecer. O poder público teria que fazer uma parceria aí com o IFE, com a universidade, para quem tivesse que capasse, que fosse castrado, gato, gata, cachorro, cachorra, porque ninguém aguenta mais essa cachorrada incomodando nos vizinhos. Sem falar, e aí eu falo também nos meus vizinhos ali, inclusive o seu Gilmar também, ali naquele lado ali, né? Os cachorros incomodando os pobres dos vizinhos. Eu não sei como é que as pessoas aguentam. E principalmente os pequenininhos, alarmento aqueles, porque eles mais gritam, né? E aí quem é que aguenta nos vizinhos no costado? Até eu acho que eles não reclamam ou não denunciam por consideração aos vizinhos. Mas que tem vontade de atirar uma pedra em cima, com certeza tem. Pois não, Dani?
Obrigada pela parte, vereador. Eu até tinha notado ali que eu ia comentar sobre a questão do castramóvel. É algo que a gente vem, a gente participou de uma reunião no ano passado, o vereador Flávio também participou. É, já existe essa parceria da prefeitura com o IFE, e o Castramóvel está em fase de licitação. Licitação, mas não foi aberta a licitação ainda, está na fase de descrição, porque o ônibus existe no IFE, né, que será o ônibus que será doado, é, cedido, não doado, é, e foi feito um projeto, esse projeto passou pela aprovação do CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, só que agora é, a descrição é, é muito criteriosa, né, porque são centímetros e é dentro de um ônibus, não é um espaço, não é uma sala maior, né, então tem que ser tudo feito de forma bem descrito, e então está nessa fase e após isso ela vai para a licitação. Né, é, eles imaginavam que iam dar um valor mais baixo, que poderia ser dispensa licitação, mas não vai ser possível dispensa, porque é um valor bem, bem significativo. Então, eu espero que, em breve, o Castramóvel esteja aí, o município vai doar, vai entrar em parceria com o médico veterinário. Né? Então, se Deus quiser, está mais perto do que longe, vereador.
Olha, esse pessoal Obrigada. Que vem aqui. O pessoal que vem aqui fazer esse trabalho, eles não vão ter tempo para nada, porque vai ser um Deus nos acuda. Não, e na realidade, né, tu deixar os animais... isso é para passar trabalho, passar judiaria, passar fome, atirado por aí, as pessoas matar, né? Infelizmente é o que acontece. Aí pegam daqui, vão soltar lá no outro lado da cidade, vão soltar no interior. Então, o melhor que seria... as pessoas que têm carinho pelos seus cachorros, pelos seus gatos, castrem, vão castrar, para evitar, né? Eu tenho duas ali, terrível, que uma já foi para a faca semana e está indo embora essa noite, se Deus quiser. Não, é dado, não é descartado, é dado. Eu, voltando à questão do atendimento no hospital, eu vou voltar nesse assunto a semana que vem sobre atendimento no hospital. A questão da urgência e emergência, que eu fui atrás, a gente questionou a questão daquele falta de atendimento que houve a semana passada, mas eu quero voltar com mais dados aqui. Tá? De repente eu não saberia explicar agora o atendimento diário. Se todo mundo consegue, se vai no posto de saúde, se consegue o atendimento, se não é marcado daqui tantos dias. Né? Por que acaba acontecendo ele no hospital? Às vezes... a questão da urgência e emergência. A pessoa tem uma coceira, tem uma dorzinha, vai para o hospital. Não é para isso o hospital, na realidade. Né? Seria esse atendimento no posto de saúde. Mas eu volto nesse assunto. Outra questão que me foi questionado é sobre a falta de atendimento, às vezes, do secretário. A pessoa liga para lá, para alguma secretaria, e o secretário... não atende. E às vezes as pessoas querem falar com o secretário. Daí a assessoria tem que saber qual é o assunto para passar para o secretário. Segundo a gente conversou com o prefeito, o que o secretário tem que fazer, a assessoria tem que fazer? Se não pode passar para o secretário conversar, pega o recado, pega a informação e depois o secretário dá o retorno, liga. Porque não é tanto serviço assim, que não vai conseguir fazer uma ligação. Né? Então, eu acho que seria por aí. As pessoas que querem realmente falar com o secretário e a assessoria atende antes, se o secretário não puder falar na hora, não tem problema, pede para ele me ligar depois. O secretário vai dar esse retorno. Isso é um assunto que já foi batido martelo sobre isso. Né? Isso é recomendação, vamos dizer assim, do senhor prefeito. Eu vi hoje, colegas vereadores, uma publicação sobre o transporte escolar. Isso é outro problema que tem a Secretaria da Educação, que tem a administração. Transporte escolar, por exemplo, especificamente sobre o Rincão dos Melos. Tem uns alunos do Rincão dos Melos que é pego lá por 6 horas da manhã, vamos dizer. Vem de lá... hoje eles retornaram, segundo está no Face, 2:10 da tarde. A gente sabe que é um pouco difícil para conciliar tudo, mas vocês imaginam que judiaria isso para as crianças? Vocês olham essas crianças que estudam no Eduardo Lutz ali? Qual é a idade? Estudam no Coqueiro. Passar uma manhã, sair 6 horas da manhã, passa a manhã inteira no colégio, em cima de um ônibus até uma certa hora, depois no colégio, e chegar 2 e pouco da tarde em casa. Né? E isso, a gente sabe das dificuldades, mas hoje é um direito. Ah, de primeiro não tinha isso, claro que não tinha, mas hoje é um direito, cada um tem o seu, né, tem esse direito de na porta de casa, né, de buscar e depois de deixar o aluno ali. Mas vamos pela questão de incentivo ao estudo, o pessoal do interior, o que acaba acontecendo? Isso aí não é incentivo para as pessoas ficarem no interior, é vir para a cidade, abandonar as aulas, né? Porque vão passar trabalho, em vez de vir estudar. É ruim o que eu estou dizendo, a questão da administração, da secretaria, das despesas, porque haja carro para aguentar. Mas é uma realidade. Infelizmente, vamos se colocar no lugar dessas mães, né? Dos pais, que pega as crianças, levanta às 5 horas da manhã, 5 e meia, às 6 horas o ônibus pega, até às 8, em cima de um ônibus, vai para o colégio, sai o meio-dia do colégio, chega às 2 e pouco em casa. Então, é um alerta que eu trago aqui, que é para a Secretaria da Educação, que a gente vai conversar com ela também sobre isso, para ver se tem como ajeitar isso. Será que esses mais perto aqui não teria que ser um ônibus, não pegar o pessoal do interior, fazer todas as voltas, 2 horas para lá e para cá, com as crianças dentro do ônibus? Então, eu trago, senhor presidente, essa preocupação, que eu acredito que todo pai e mãe deve estar pensando, putz, mas o meu filho passa quantas horas dentro de um ônibus? E fome, e frio, e tudo, calor, né? Então, é um problema, não deixa de ser um problema que dá para dizer meio sério, que eu acho que a administração, através da Secretaria da Educação, tem que tratar com carinho esse problema, esse probleminha aí. Senhor presidente, acho que não chegou no meu tempo ainda, mas agradeço a atenção dos senhores vereadores.
Passou.
Está bem. E uma boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. A próxima vereadora a fazer a palavra, Cecília Lejá, é a vereadora Gilene Zignati Del Pino, do PP. Por 5 minutos.
Boa noite para a nossa mesa diretora. Boa noite aos colegas, ao Jairo e às gurias que estão presentes aqui nos assistindo e aos ouvintes da rádio. Hoje, as solicitações que me fizeram, eu decidi deixar para a próxima sessão, porque é só coisas que demandam tempo bom. Então, eu resolvi não fazer aqui, porque vai ficar em questão de bom senso, por causa da chuva, eu não vou fazer. Mas, para não ficar sem me manifestar, sobre o lixo, eu me proponho, acho que amanhã, ou quando der, não, amanhã é feriado, quando der eu vou ver com quem que eu posso falar sobre isso, se é sobre, até convido os colegas que quiserem, para a gente falar, não sei se na secretaria, não sei se da assistência, se no CRAS, se do ambiente, mas eu vou me interessar por isso, e porque eu acho que muito mais não a primeira coisa a fazer sobre o negócio desse descarte de lixo que são sofás, geladeiras e coisas, é a conscientização. Porque somos todos que colocamos esse bobear, esse lixo atirado por aí, e na verdade não tinha, mas agora andei conversando com o Lidiandro, parece que vai ter uma solução por aí. Mas eu acho que a conscientização tem que ter, de alguma maneira a gente tem que conseguir nós próprios se conscientizar sobre isso. Porque tem pessoas, e eu demorei um certo tempo, vou ser bem sincera, em dizer que aqueles lixos antes tinham cores, né? O lixo... vidro, plástico, e as cores ali tu tinha que colocar no, na lixeira certa. Então, eu acho que é muito interessante uma conscientização. Tá. Esse mês é um mês, eu acho que é um mês muito especial, assim. Primeiro, que é o mês do aniversário da minha mãe, que nas indas e vindas dela em hospital e para casa, ela, dia 22, está comemorando 77 anos, e a gente ainda pode contar com a presença física dela. Isso, para nós, é uma alegria. E, segundo, por ser o mês do aniversário da nossa cidade. Inclusive, dia 2, a gente teve, que a colega Dani falou, sobre uma palestra ali no clube, que eu quero agradecer o convite e já me justificar a minha ausência, que eu não consegui estar presente por outros compromissos, mas quero dizer que eu apoio a causa 100%, essa causa autista. E temos várias comemorações nesse mês. Gostaria também de falar sobre a abertura. Foi um evento grandioso que a gente contou, eu acho, que acredito que, se não me falha a memória, com 7 cidades, prefeitos e várias autoridades presentes. E temos vários eventos ainda pela frente. Esse mês vai ser de festa para o município. Não posso deixar de também falar que amanhã é o feriado do nosso padroeiro, São Vicente Ferrer. Gostaria de pedir e desejar um feriado ótimo para todos, que São Vicente Ferrer continue nos abençoando, porque a nossa cidade é abençoada, e que todos aproveitem para descansar e curtir com a sua família. E eu acho que por hoje era só. Um bom feriado a todos, uma boa semana, fiquem com Deus e obrigada.
Obrigado, vereador Zilaine. Eu convido o vereador Flávio que assuma o trabalho que o próximo vai sustentar.
Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador João Cassol.
Senhores, senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso Jairo, colega, nossas assessoras, que se encontra aqui presente, meu cordial boa noite também para os ouvintes da nossa rádio Subcerte 2.6. Vamos começar pelo lixo, vou copiar o vereador Gilmar. O que está acontecendo sobre o lixo, sobre as podas principalmente? A gente pede encarecidamente para as pessoas que separem pedras, tijolo, ferro, caixas, entulhos, restos de cimento, sacos de cimento e tudo que pode se imaginar. Colocam tudo junto. E a poda é uma, tem que ser separado. Eu concedi uma área para que a prefeitura colocasse as podas lá fora. Tá. O que está acontecendo? Não está indo só as podas. Não é o pessoal que vai carregar. Como é que eles vão separar na hora de carregar? Não tem. Está tudo montuado, vão pegar, vão carregar. Porque senão eles vão passar um dia ali só separando. Então, eu peço encarecida para as pessoas, para os proprietários, que eu colocar suas, a poda das suas árvores, coloque num lugar separado das pedras, de tijolo e de outros entulhos, para que o pessoal não precise estar separando, porque eu logo, logo vou trancar, porque eu cedi a área licenciada. Foi várias pessoas lá apreciar o terreno, cavocar, fizeram tudo o parâmetro legal. Mas para podas, para árvores, para galhos, não para entulhos. Isso aí eu não sei para onde é que vão colocar. Então eu já estou vendo que lá está indo entulho. Então eu peço encarecidamente para os proprietários que separem as podas das árvores com os entulhos. Outra coisa sobre os cachorros. Várias vezes eu já liguei para a Matilde para que ela tomasse providência em várias regiões das cidades. Vários cachorros atacando as pessoas, cachorro saindo para a rua, fazendo latindo de noite, não deixando as pessoas dormir. Isso aí é um horror. Então, para quem eu tenho que socorrer, é para a Matilde. Tá? Eu tenho várias vezes pedir para a Matilde e lá pedir para aquelas pessoas que atem ou dão um jeito com os seus animais. Outra coisa, sobre os alunos, é verdade, vereador. Passaram lá em casa, hoje o ônibus era 1:30. Para lá. Eu até convido os senhores vereadores, o senhor que eu estou no pedido, podemos ir falar com a secretaria, formar a comissão aqui da Câmara, para falar com a secretária de Educação, para que nós possamos resolver isso aí. Porque eu ajudaria mesmo a criança, porque já são poucas que têm a coragem de morar lá no interior, que estão tudo aqui na cidade. Né? Então, para nós preservar essa gente lá, a gente tem que favorecer um pouco essas crianças. E sobre a professora, a vereadora Dani, o Pro Parque e as raízes das pedras que tiveram, foi sexta, no CTG Cancel da Fronteira, eu falo sobre mim mesmo, que eu só ouvi a pré-reitora nós fazer aquela apresentação. Eu pouco tinha conhecimento do que significava o Proparque, a raiz das pedras. Mas eu vi um vídeo que eles passaram lá, a explicação dos senhores prefeitos, principalmente do prefeito de Jaguari, que fez uma explicação muito bem feita. Não quero desparecer os outros, mas aquele foi o que eu pude entender mais um pouco. Tá? E também aquele apresentar aquele vídeo para nós lá, que a gente também tomou mais um pé. O que, que significa? Porque a gente é recém está iniciando. E só porque eu pude dizer para eles que a Câmara está absorta, está à disposição, e que nós estamos juntos nesse projeto. Seria isso, meus senhores vereadores, minhas senhoras vereadoras, meus ouvintes da Rádio São Vicente, meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Retorno à presidência ao vereador João Gassol.
Com a palavra o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, os ouvintes da 106 que nos vão com a sua audição e também aos nossos presentes. Pegou um gancho nas escolas, eu, até quando o vereador Gilmar estava falando, eu ia dar um advogado do diabo, dizer para ele que não adianta apresentar, tinha que apresentar a solução, né? Difícil. Isso aí eu acho que é o preço do progresso que nós estamos pagando. Foi fechada tantas escolas, senhores, e hoje nós estamos pagando isso aí. Me deu uma tristeza, semana retrasada, que quando eu fui fazer uma visita na pro lado do Cavaretã e passei na Escola São Miguel. O abandonado. E, olha, é triste. Picada dos Farrapos, também escola fechada. Ali no seu João Gassol, eu até agora fiz uma pergunta, na escola da Zilda, eu não sei, acho que era São Francisco, se não me engano, na escola ali. Na escola ali, que a professora Zilda quase se aposentou lá.
Leonir Xavier.
Então, assim, ó, e é o preço que nós estamos pagando, fechando, e aí dá o êxodo rural, né? Deu o êxodo rural das escolas,
e automaticamente está vindo e vão pagar esse preço alto, com certeza. Mas vão ter que achar uma solução. Eu acho que a Secretaria de Educação está fazendo um belo trabalho sobre transporte escolar. Eu hoje ainda comentei, fui ainda Santa Maria com um amigo meu, comentando do trabalho que estão fazendo, principalmente na área do Loreto, buscando aluno de manhã, trazendo para a cidade, isso aí que no inédito. Nós, quando estávamos, nós no poder, cansei de pedir, eu tinha que implorar para um ônibus ir, e hoje está acontecendo, está vendo? Eu não posso ser demagogo e vir dizer que não, que estão fazendo um belo trabalho. Mas esse problema aí é um problema que nós estamos pagando pelo progresso. Eu quero deixar um abraço aqui, que isso aqui não é lugar de mandar um abraço, mas também tem que mandar quando as coisas são muito bem feitas. Como ele disse, me manda um salve, o Edson William, o Negão Mandela, ele ficou 9 anos à frente do município aqui, na parte da informática, TI, e fazendo um grande trabalho, e hoje foi convidado para ir para Santa Maria, com um emprego melhor, com certeza, porque ele pediu as contas e foi para lá. Quero dizer para o William que eu não gostava dele, ele sabe disso, e hoje, se eu voltar a ser prefeito, ele vai ser o meu rei momo. Grande ser humano, William. Quando eu fui prefeito, eu convidei ele para trabalhar, e quando eu fui sair da prefeitura, eu olhei para ele e disse: Negão, eu não gostava de ti, ele tinha também não gostado do senhor. E fizemos uma grande amizade, um grande funcionário. Tenho certeza que o William, onde chegar, vai abrir as portas, porque é um ser humano iluminado. Também, já que eu estou mandando um abraço para o William, eu quero mandar um abraço, um feliz aniversário, de coração, para o meu irmão, hoje, que está completando o aniversário. Além de ser meu irmão, é meu amigo. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, e no final eu disse assim: agradeço por ser meu irmão, até me arrepia, isso é meu amigo, meu parceiro. Tá? Então, que Deus ilumine ele com muita saúde, paz, amor, alegria. E também um ser humano que eu adoro muito, aprendi a gostar dela, uma pessoa correta, que é a nossa secretária da Câmara, que também está no aniversário hoje, a Grace Valente. Também uma pessoa muito correta, ser humano, positiva. A Grace, se tiver que falar, ela fala, ela não tem meio termo. E é uma pessoa que me ajuda muito aqui na Câmara. Me ajuda muito eu, a Camila e com certeza todos os outros. Que Deus te ilumine, Grace, se tu estiver ouvindo. Ou se não, amanhã, quando tu for passar a ata, tu vai ouvir e saber que é de coração, que tu mora no meu coração também. O presidente falou no vereador Flamarion. Estive falando um pouco com ele, graças a Deus está bem o Flamarion, e o atestado dele está na Secretaria da Câmara, presidente. Então está tudo certinho, que se Deus quiser, a semana o Flamarion vai estar com nós. Hoje, por uma infelicidade, que graças a Deus foi uma felicidade, eu vou contar posteriormente, eu falei com o prefeito e tivemos um tempo conversando sobre o projeto 34. Nem sabia que estava na Câmara, na casa, porque hoje eu não compareci. E tio contestando o prefeito sobre impacto financeiro, coisa e tal, que eu nem sabia que o projeto estava aqui, e o projeto está aí. Debatemos vários assuntos, eu e ele, e é irrisório o juro. Ah, é 3 milhões, mas é em 10 anos, né? É um juro, senhor, que se me desse essa chance aí, como para mim, pessoa física, abraçaria com certeza. O impacto financeiro está aí. Ainda falei para o prefeito: prefeito, por que o senhor não mandou ano passado? E ele me disse: vereador, vai ser explicado quinta-feira, junto com a Caixa. A Caixa que trancou. E se nós não votar agora, esse projeto vai ser extinto, e parece que vai ser só a partir de 30 milhões. E eu até sugeri para o prefeito, e vou sugerir para os senhores vereadores, que na quinta-feira todos os vereadores viessem até a Câmara. Posteriormente, a explanação da Câmara, do Executivo, sanada toda a nossa dúvida, nós votar esse projeto, porque não tem. Ou vai ser a favor ou vai ser contra. Não é? Mas não tem assim. Depois da Caixa. É uma sugestão, vereadora. Depois da Caixa explanar o projeto. Não é? Dizer tudo que. Nós temos o impacto financeiro. Temos quanto é que vai ser pago por mês. O executivo, ele não vai botar o dele porque é improbidade administrativa. For correto, eu acho que vai ser a nossa dúvida. Eu não vejo por que não votar esse projeto na quinta. É uma sugestão dos vereadores, mas respeito qualquer outro vereador se tiver alguma coisa contra. Estrada picada dos sarrapos. Vereador Gilmar, ele, cada vez que ele me vê, ele me provoca sobre a estrada. Foram lá, essa firma aí, que eu, se eu pegar um bagaceiro disso aí, ó, eu queria me encontrar na frente. Eles fizeram lá um trabalho lá na picada, piorou, simplesmente piorou. E vieram e fizeram na 241, que eu queria que eles fizessem na casa deles. Eles cortaram a 241 em vários locais. Cortaram assim, ó. Ficou, a princípio, com um bom trabalho, que eles tiraram a parte podre, mas não cobriram. Graças ao meu bom Deus, agradeço hoje. A minha filha não se acidentou, não foi um acidente de grande proporção hoje, essa madrugada, porque Deus não. Aqui, ó, 241, aqui perto do Juscelino, tem uma quina viva, e a Joana vinha vindo hoje de manhã, em torno de 7 e pouco, para a escola no Corolla. E ela disse, pai, se fosse tu, tinha morrido. Ela vinha de cinto, foi desviar o buraco, caiu da quina viva, arrebentou as duas barras de direção do carro. E o carro simplesmente desceu com ela. Mas ela vinha devagar, eu acredito que ela viesse nos 40, 60 por hora. Ela freou. Deus foi muito bom, se tivesse terminado com alto, a gente não nasceu com carro. Ela freou, desceu. O carro ficou entre meio duas árvores. Não teve um arranhão na Joana. Nada, ela desceu sorrindo, me ligou porque eu vinha 1 quilômetro na frente dela. Aí até agradeço, a psicóloga Lívia parou na hora, ela estava com ela. E disse, pai, eu estou bem. Eu disse, ah, que beleza, deixa o auto, vou embora. E o carro não teve um arranhão. Mas se vem um carro de frente, se vem um carro assim, ó, arrebentou os dois terminal de direção. Por isso que eu me assentei na cidade hoje, fui em Santa Maria buscar umas peças para o carro. Graças a Deus está tudo 100%. Mas assim, ó, por que eles cortam a estrada e não deixaram aquela esquina viva? E não botaram pinche. Talvez tenha uma solução, porque não tivesse o compactador para compactar, mas então se não tem, não faça, né? Mas Deus é muito bom, temos aqui 100% feliz da vida e tocando o barco. Quero desejar a todos os senhores vereadores uma boa semana, principalmente para os senhores que consegue fazer feriado, que ao menos é um feriado de repleto de saúde, felicidade, junto com os familiares e amigos. E que até quinta-feira, nossa reunião, né, senhor João? Quinta-feira, 10h15, nós podemos debater esse projeto, que seja para o bem de São Vicente do Sul. Obrigado.
Obrigado, vereador. A próxima palavra, vou fazer uso da palavra, a vereadora Maria Helena Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente João Cassol, colegas vereadoras e vereadores. Hoje, dia 4, começa a campanha da vacinação contra a influenza e contra o sarampo. Vai começar pelos idosos, com 60 anos ou mais, e profissionais da saúde. Essa vacinação ela acontece pela manhã e pela tarde na sala de vacinas do SF Central, mais conhecido como posto de saúde. Também quero agradecer aos servidores da Secretaria de Obras e os da Iluminação Pública, que os pedidos que eu tenho feito a eles, eles têm me atendido bem rápido. Eu também quero parabenizar a nossa secretária Grace pelo seu aniversário hoje, que ela tenha muitas felicidades. Também o nosso servidor Edson William, que sempre contribuiu com a gente aqui na Câmara de Vereadores, sempre que precisamos. Quero parabenizar ele por esse novo emprego e que ele seja muito feliz. Queremos agradecer também, esse final de semana, no domingo, tivemos a presença do deputado federal Afonso Ram, o qual entregou para o prefeito municipal aqui uma emenda de 100 mil para a Secretaria da Assistência Social para aquisição de um veículo. Parabenizo também a professora Helenise, da Escola Antero Chover, mais conhecida como Loreto, pelo grande baile que foi realizado nesse sábado e que a gente prestigiou lá com a secretária de Educação. Esqueci de fazer o relato, o registro da presença da nossa assessora Estela, que hoje está conosco, a Daiane do PDT, também o nosso José Luiz, da Rádio 106, que é nosso eterno acompanhante. Que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereadora Maria Helena. O próximo vereador faz uso da palavra por 5 minutos, se assim desejar, é o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
retornando a essa tribuna. Hoje, novamente, fui cobrado sobre aquele abrigo ali na rodoviária nossa, na praça, onde esperar o ônibus dia de ontem mesmo, que choveu o dia todo. Devido à demanda, inúmeros alunos do IF chegando, todo mundo chegando, ninguém, nenhum abrigo, coisa terrível, todo mundo molhado, com roupa para semana, nenhum lugar para ficar abrigado. Aquilo ali nós temos que ver urgência, principalmente construir um banheiro também. É uma coisa para ontem. É muito complicado aquilo ali, mas nós vamos ter que achar uma solução. Outra coisa. Sobre ali o escolar, que todo mundo falou ali, concordo também, mas tem outro lado também. Nós não analisamos o seguinte, que ontem choveu o dia todo. Será que esse ônibus não estragou? Será que não foi atolado? Coisas que pode acontecer. Veio lá de fora, você sabe, olha, foi bastante chuva, foi 110, 120 milímetros, chuva direto. Acho que a secretaria está fazendo um grande trabalho. Eu dou os parabéns para a Rosane, já falei isso pessoalmente para ela. Referente também aos cachorros, como nem estavam falando. Bem, o pessoal está em inúmeras postagens, pro lado ali do IFE, o pessoal reclamando muito. Até uns falaram que já tinha esse ônibus na cidade. Acho que não, até agora. Vereadora Dani, vereador Flávio, comentaram aqui com nós que o projeto está sendo feito com o município e com o IFE. Espero que logo saia esse castramóvel. Sobre a reunião terça passada, ao qual não fomos convidados, estou esperando a explanação aqui da base dos vereadores que foram convidados lá. Já que os vereadores da oposição não foram convidados, eu quero saber como é que ficou o município. Falaram que falar sobre explanação, sobre o município, como é que está, postaram nas redes sociais, que os vereadores estão sabendo. Estou esperando a situação do nosso município. Porque falo para o cara, somos um parceiro todo, mas na hora tem uma reunião com todo o secretário, prefeito, nós não somos convidados. Oposição, será? Quando chega um projeto aqui em cima do laço, ligo para os vereadores, olha, chegou lá, dá uma mão, a gente sempre vai, nunca se negamos. Estamos esperando o convite, prefeito, nos convida também nessa reunião, queremos participar. Sobre quinta, que vocês estão falando da reunião. Quinta é outra reunião. Essa de quinta, o Fernando me ligou pessoalmente. Hoje nós conversamos. Estou falando da reunião sobre o município, que teve terça passada e foi postada nas redes sociais. A qual deve ter falado sobre o que o vereador Gilmar colocou sobre o plantão, onde todos os vereadores ficaram curiosos, que não fomos convidados. O que está acontecendo aqui lá? Na hora até passou assim despercebido, nós estávamos meio tumulto, coisa e tal, mas depois fiquei olhando, fiquei escutando a rádio e fiquei analisando. Realmente, aquilo ali é um caso de polícia, que nem tu falou. Vai chegar um ponto que um vai pegar um médico daquele pelo pescoço para tirar para fora. O senhor tem toda a razão. Vamos ter que tomar providência aquilo, até queremos saber. O que está acontecendo com lá, se foi cobrado, se não foram. Desde o ano passado já aconteceu uns casos bem engraçados, falaram até que iam fazer uma CPI, não sei o quê. Concedo, tem concedo uma parte, vereador Gilmar.
Obrigado, Alex. Quando eu falei antes ali sobre a questão dos médicos, eu quero voltar esse assunto na semana que vem, mas especificamente sobre aquele atendimento foi cobrado. Houve cobrança forte em cima do, não direto do médico, porque ele está ali, alguém é responsável por ele. Foi cobrado do Castelã, acho que esse rapaz que parece que é o que administra a situação do atendimento médico no hospital. Foi cobrado e é inadmissível o que aconteceu, sem a menor dúvida disso. Segundo informações, eu acho que esse médico vai parar de atender São Vicente. E tem que parar mesmo, né? Um cara desse tem que parar para evitar problema, como tu disse. Daqui a um pouco chega um pai de família lá com a cabeça quente, uma criança esperando lá, pode saber que vai dar uma porcaria, né? Então, esse tipo de gente que não quer trabalhar, tem que mandar eles para aquele lugar, né? Eu concordo, eu assino embaixo sobre essa questão aí. Sobre o eu acho que o senhor está se referindo sobre esse financiamento que está sendo cogitado aí. Não, acho que é assim.
Segue do financiamento.
É, teve duas reuniões, né, no caso. Teve a reunião com os vereadores, com o secretário todo, e a reunião, inclusive, ficou acertada aquele dia lá que o prefeito ia convidá-los também para uma reunião em separado também, vocês, com a dita, né, oposição, que o Gordo diz que não é. Né. Mas assim, ó, eu acho que vocês são parceria aqui, a gente tem conhecimento disso, eu recém estou chegando, eu sei que vocês também têm que cobrar como a gente cobra, as coisas, alguma coisa para acontecer e alguma coisa que está errada, e eu acho que por vocês serem parceria, pensar no futuro do nosso São Vicente aqui, você tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado também, todos os vereadores aqui, e chamar você para conversa. Eu acho que tem que ser explanado esse projeto bastante para vocês também, fora desse projeto aí, dessa reunião de quinta-feira. O prefeito tem que chamar você para conversar, como ele disse que ia fazer, junto com a assessoria de finanças, né? Foi isso aquele dia lá que estava junto, né? Para explicar direitinho qual é as ideias sobre esse financiamento. Eu acho que nesse ponto, Alex, você tem razão. Tem que ser cobrado e tem que ter essa reunião com vocês também. Obrigado, meu velho.
Concedo uma parte, vereador Flávio.
Voltando a essa tribuna, que eu disse que não ia falar mais hoje. Agora, pensando bem, concordo contigo, nós viemos todo esse ano, todo esse primeiro ano que passou e agora esse próximo que nós estamos começando. Nós viemos numa parceria executivo e Câmara que vem dando resultado para todo o município, né? Acredito que não. Acredito tanto com o prefeito como nós da situação tinha se dado conta. Eu vou abrir uma sugestão para nós, para ter essa aproximação de todos os vereadores com os secretários, volta e meia ter, não só com a base, mas com todos os vereadores de todo. Tá bem? Eu vou dar essa sugestão e acredito que para nós seguir trabalhando em sintonia. Junto, por São Vicente.
Com certeza, vereador Flávio, que nós todos, independente de A ou B, C, de partido A ou B ou D, todos nós queremos o bem de São Vicente. E todos nós queremos que São Vicente cresça. Sobre o projeto esse, o 34, agora que vocês estão falando, estou também esperando essa reunião. Quinta-feira, falei com o Fernando, nós falamos hoje por telefone uns minutos. Vou esperar, não vou me manifestar antes de ver o que o pessoal da Caixa vem nos falando, até o impacto financeiro não tinha vindo no projeto, chegou hoje, está na minha mesa agora, de manhã não estava aqui na Câmara dos Vereadores, o projeto chegou sexta-feira e não veio impacto. Até eu falei, mas hoje cheguei agora para a sessão, o impacto está ali. Vou dar uma analisada, vou dar uma olhada, ver o que podemos ver.
Permite, vereador Alex, me permite, senhor vereador, que me manifesto aqui da mesa, vereador Alex, o que o prefeito me passou, que após a reunião com o pessoal da Caixa, ele quer fazer uma reunião com todos os vereadores para decidir a finalidade desse projeto. Tá, isso é obrigado, vereador.
Com certeza, tomara que seja, que vão fazer essa reunião mesmo, seja para o bem de São Vicente. Quero também deixar os parabéns à Grace, quero desejar melhoras também ao Flamarion, que volte logo, todo mundo está aqui ansioso para a volta dele, que seja recuperação rápida. Quero deixar também um bom feriado, desejar um bom feriado a todos para amanhã. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereadora Alex. Com a palavra, vereadora Dani.
Retornando, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de deixar o meu salve e os meus parabéns ao William, né, a equipe de TI, como diz ele, que era a equipe, era ele, somente ele, né, às vezes ele conseguia um estagiário. Foram 9 anos dedicados à administração pública, independente de partido, né, isso tem que frisar, e isso se mostra também ao profissional que ele foi e que ele é. Né, tanto que conseguiu um emprego na Avato de uma semana para outra, então mostra que ele tem um grande futuro pela frente, e como eu disse para ele, vai porque aproveita que as oportunidades às vezes não passam duas vezes. Né. Então, desejo a ele sucesso e que tenha uma longa e boa caminhada. Também deixar os meus parabéns à Grace, né? Já registrei hoje mais cedo pessoalmente a ela, mas frisar a importância dela também como mulher e como personalidade aqui dentro dessa casa. E que ela continue na busca dos sonhos dela e que jamais se abaixe para qualquer coisa. Eu anotei tanta coisa aqui que eu não sei nem por onde eu começo. O seu Jairo já saiu, mas eu gostaria de registrar também o trabalho que ele realiza frente ao Conselho Municipal de Saúde. Acho que se todos os conselhos municipais tivessem um presidente igual ao Conselho Municipal de Saúde, muita coisa ia andar também de outra forma, né? Que às vezes as pessoas até falam, ah, lá, seu Jairo de novo, lá, porque ele é detalhista e tudo mais, mas infelizmente é importante, né? É amor e dedicação por aquilo que faz, sem ganhar nada, né? Quanto ao hospital, né, os colegas já falaram que é inadmissível algumas coisas que acontecem ali. Eu ouvi no outro dia da segunda-feira, vereador Gilmar, um relato de uma família, de um senhor que foi internado pelo convênio do IP e levou as suas cobertas de casa, porque as cobertas do hospital não estavam em condições de uso. Né? Então, são detalhes que vão frisando, vão pegando, e a gente fala e não acontece, não melhora. Né? Até parece que a gente não faz nada, né? A gente não cobra, não fiscaliza, mas tem coisas que nós podemos ir até um ponto, como vereadores, né? E a outra ponta não cabe a nós, né? Cabe a nós a cobrança e que às vezes ela não está sendo ouvida. Mas ela chega até nós através de moradores da nossa cidade. Também a contratação de um fonoaudiólogo, de uma fonoaudióloga. Também tem pessoas esperando na fila e a Rosane falou que está para encaminhar, então espero que chegue o quanto antes. Outra questão, não sei se os colegas aí que são das redes sociais, do Instagram e tudo mais, viram a situação do quiosque ontem. Né? Acho que cabe ao executivo dar uma atenção e para que a gente possa, para que eles possam ter um local de trabalho mais melhor ali, né? Que só a imagem que ele filmou ontem ali da quantidade de goteira é apavorante. Há anos, exatamente, há anos. Também, então, na sexta-feira, eu participei da abertura das festividades do mês do aniversário do município, juntamente com alguns colegas, e também o lançamento da logomarca do Geoparque Raízes de Pedras. É algo muito importante que a gente sabe que vai levar anos para se concretizar, mas que alguém tem que dar o pontapé. Né? Fica nosso reconhecimento ao Instituto Federal Farroupilha, através do Campo São Vicente do Sul e o Campo Jaguari, e aos 6 municípios que são parceiros e estão se unindo frente a isso. Quanto à questão do castramóvel, então, que eu já comentei com o vereador, tem a questão do lixo reciclável, tudo é questão de política pública, né? Tudo são questões que estão aí, que gritantes, e que a gente tem que tomar atitudes. O município possui uma associação dos catadores desde o final do ano retrasado. Essa associação está, desde o ano passado, buscando junto à administração um local para que eles possam se instalar, para que eles possam iniciar o recolhimento dos materiais, dos lixos recicláveis. É algo importantíssimo, vai gerar renda para cerca de 10 associados hoje, né? São cerca de 10 associados. E também o poder público vai deixar de pagar quanto que a gente paga, né, por mês aí no caminhão do lixo. Eu tinha fiz uma fala numa sessão, acho que dá mais de 40 mil por mês relacionado só ao lixo. Então, é dinheiro que ficaria na cidade. São pessoas que gastariam esse dinheiro no comércio local. Então, que a gente se una, e eu fiquei muito feliz em ver várias demonstrações, várias falas de vários colegas apoiando essa ideia. E quanto amanhã, então, dia de São Vicente Ferrer, né, que independente de crença, de credo, né? Nós estamos numa instituição laica, mas a gente não pode deixar de falar que cada um tem sua fé e que ela seja sempre respeitada, mas que ele nos derrame as mais ricas bênçãos, né? Que o nosso município sempre esteja iluminado. E seria isso, né? Uma boa noite a todos e a todas, um bom feriado. Gostaria de... Que bom, professor Jairinho, te ver aqui. Né? Seja bem-vindo, sempre que quiser. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Ah, obrigado, vereadora Dani. Eu quero, daqui da Câmara, ligar o nosso colega Flamarion, que tem a rápida recuperação, que em breve esteja aqui conosco. Obrigado também da presença do Jairinho, que se encontra aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Não havendo mais nada a tratar, invoco o nome de Deus e declaro encerrados os presentes trabalhos.